Estação Terráquea 454, Galáxia de Antares, século 114. O Dr. Jamie e Zoe encontram-se em um laboratório espacial quase deserto. A Estação Terráquea 454 foi fechada, detetizada e os funcionários realocados em outros postos. 6 anos de cooperação e pesquisas chegaram ao fim e apenas o renomado xenobotânico, professor Arnold Biggs, permanece a bordo. O que há por trás de todo o mistério envolvendo os Rosemariners e a estação espacial? Olá, senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos a mais um Plano Gallifrey, agora em sua 13ª edição. Eu sou o Luiz The Time Meddler e hoje eu estou ao lado do Guilherme Wilfred.
E eu tô duvidando se você é um Rosemariner ou o Luiz mesmo.
É, quem sabe, né? Quem sabe. E voltando dos cantos mais remotos do universo, ela, a pessoa mais difícil de se encontrar, ela, a pessoa mais ocupada que o Papa Francisco, Ioana Boratrelonda!
Oi, olá! Sabe que você não conseguia me encontrar porque eu tava no Space.
Muito bom! Muito bom, a Ioana foi abandonada pelo Doctor no Space, mas nós conseguimos resgatá-la com uma ajuda toda especial, mas nós conseguimos. Ioana, bem-vinda de volta ao Plano Gallifrey, é sempre muito bom ter um outro hormônio por aqui, né? Porque só dá homem, meu
pra variar
Deus
um pouco.
Do céu! Pois é, muito obrigado, Ioana, por ter aceito o convite, bem-vinda de volta, viu?
Nada.
Muito bem, hoje a gente vai falar sobre uma história muito interessante. Um áudio daquela série The Lost Stories. Este áudio especificamente, ele finaliza a terceira temporada das Lost Stories e é a segunda de 4 histórias do segundo doutor nesta série da Big Finish. O nome da história é The Rosemariners, e ela se passa num futuro bem mais à frente da Terra, né, no século 114. Ela, num momento, na timeline de Doctor Who, a gente sabe que mais pra frente a Terra cria um império muito grande, né, um império terráqueo, e nesta galáxia de Antares tem essa estação espacial aí, onde uma trama envolvendo plantas. Eu tava pensando, falei, velho, toda vez que a gente ouve um negócio de Doctor Who, a gente começa a ter medo de alguma coisa ou a gente vê coisas diferentes. A história é tipo, ela mistura a questão de botânica, claro, mas ela é um misto também de Bela Adormecida, reinvernizado.
Sim,
vocês tiveram essa impressão
total
também?
Não, sabe o que
parece...
eu tive de impressão? Que parecia uma história sobre drogas.
Sobre droga também. Interessante isso.
Todos eles estão numa bad trip ali.
Pois é. Pessoal ali só no comando. O doutor tentando pegar um chazinho de fita pra ver se cura o negócio. Nossa, ou piora de uma vez.
Tomaram um
tá
chá
triste
de cogumelo e nunca mais voltaram.
Pois é, nunca mais voltaram. A história é os Rosemariners do título. Eles são naturais de um planeta de nome muito, muito curioso, Rosa Damascena. Eu juro que eu ri demais quando eles falaram o nome do lugar. Que diabos de nome de planeta é Rosa Damascena?
Eu fiquei com a impressão de que eu já conheci esse nome, não
exato
sei por quê.
É tipo uma vilazinha, sei lá, do interior, de uma cidadezinha do interior, sabe?
É tipo de Minas,
ou então,
né?
É tipo, porque... nome de tiazinha atendente, sei lá, de sorveteria velha, sabe? Vai lá
Rosa
ali na tia Rosa Damascena comprar um picolé.
Verdade.
Jesus Cristo. E nessa história a gente tem como já foi dito lá na sinopse, a TARDIS ela aparece nessa estação espacial 454 por acidente, porque o Jamie zoa tudo, né? Coitado do Jamie.
O
Vocês querem
Jamie só
comentar?
fazia merda.
Coitado.
Coitado.
É que assim, ele era curioso, né, gente? Aí o Doctor tirando uma sonequinha na vida. E aí o Jamie foi lá e quis ver o que estava acontecendo
Ó,
e levou a TARDIS para onde não era
mas em
levar.
defesa do Jamie, eu acho que ia parar ali de qualquer jeito, independente do.
É verdade.
Só uma desculpa, né? Foi só uma
Exatamente.
desculpa. O Jamie é
Foi
o
só desculpa e não.
estagiário que eles botam a
É o
culpa.
estagiário,
Pois é.
ótimo! Ótimo, é o estagiário. E é engraçado que no final a Zoe brinca com ele, né? Falando assim, vai ver se não vai mexer de novo. Ele, pô, eu achei que você tinha esquecido isso e tal, não sei o quê. É bom que aquilo volta no final. Bem, a gente, no próximo bloco, a gente volta para falar um pouquinho sobre a história, comentar sobre os vilões e sobre essa viagem lisérgica ou e meio Bela Adormecida que The Rose Mariners traz para a gente. Já voltamos.
Voltamos agora no segundo bloco e queria que vocês comentassem sobre os vilões em si. O que vocês acharam deles aparecer dessa tomada de forma que eles têm, né? Eles parecem com outros personagens e só que desde o início você sabe isso, né? Então, o que vocês acharam dessa dinâmica?
Eu achei bem coisa do segundo Doctor mesmo, assim, da época dos arcos dele, assim, até por todo o pano de fundo da história. Eu gostei. Eu só fui procurar mais sobre esse arco e sobre o que tinha acontecido, e vilões, e não achei nada assim. O que é triste, porque apesar de ser engraçado toda a história ali, você quer saber, né? A origem dos vilões ali,
Sim,
até nem
sim.
são tão vilões, né? As pessoas que estão presas e tal.
Né? É,
É
o
bacana.
malvadão mesmo, pelo menos a impressão que eu tive, é só o Rugosa, né? Porque,
É verdade.
né?
É
Ele
verdade.
é tipo típico vilão, assim, risadas
Cientista
maléficas.
maluco que é típico
Cientista.
realmente do segundo doutor, né?
Né?
Ele quer, tem toda aquela questão de planos, de domínio, a questão de colocar os outros para dormir, de dominar meio que, sei lá, a distância, sei lá,
Sim.
as pessoas. Tem realmente a cara do segundo doutor. E engraçado, da era do segundo doutor. O roteirista dessa história, que escreveu o roteiro original, fez a adaptação para Big Finish. Então o cara tá velhinho, mas tá vivo e conseguiu fazer uma história. Aí eu não sei se vocês chegaram a ouvir os extras. Chegaram a ouvir
Não,
os extras?
não.
No
Tinha algum
nos
áudio?
extras. Tinha. Depois que termina, passa assim alguns segundos, aí tem os extras. É meio que um podcast de 10 minutos do elenco conversando. E eles comentam. A Wendy Pennybury, que faz a Zoe, ela comenta uma coisa muito interessante, eu concordo com ela. Apesar de ter a cara do décimo doutor, olha eu ia falar do décimo segundo, tá? Do segundo doutor, é uma história que contém alguns vislumbres de coisas muito atuais. Por exemplo, a forma como o Doctor consegue lá o antídoto para acabar o sono das pessoas, ou então a colocação das plantas carnívoras, assim, do tamanho delas,
Sim.
o conceito da própria estação espacial, aquilo assim, é claro, tem uma aparência, a estrutura narrativa é bem parecida mesmo com a da era do segundo doutor, mas tem coisas que meio que foram baseadas ou lembram pra gente uma visão mais próxima aqui do século XXI mesmo, né? Mais próxima da gente. O arco, este arco foi publicado em setembro de 2012, então tem uma. Tá bem mais próximo, algumas coisas bem mais próximas a esse período do que lá aos anos 60. Lembrando que essa história foi escrita originalmente para ser exibida lá na sexta temporada. né? Mas por outros motivos, questão de agenda de produção, ele não pôde entrar para grade da BBC, mas, né, era para ser para a sexta temporada. Vocês encontraram, por exemplo, um ponto ali que não, isso não funciona, ah, isso não foi legal, tal. O que que vocês pensam nesse sentido de uma parte menos interessante da história?
Pessoalmente, eu gostei assim da forma como ele progrediu. Não teve um aspecto que eu gostei menos. Assim, eu achei que, ao contrário de muitos arcos do Segundo Doutor, muitos dos que eu assisti, ele conseguiu mesclar bem essa divisão, né, da perspectiva em torno do Doutor e em torno do Jamie e da Zoe. Eu achei que os personagens não ficaram subutilizados, assim. Você consegue manter aquela ameaça do Colbert e do Rugosa, né? Mesmo um aparecendo mais que o outro, você sente que os dois estão ali tomando
À
rédeas da
frente da
situação.
vilania,
Sim.
né? Eu concordo. A minha questão é mais ali pro final, quando você tem muita coisa acontecendo em pouco espaço de tempo. Porque de repente você tem lá, por exemplo, as tropas de comando, aí fica aquele vai e volta do planeta dos Rosmariners para a estação terráquea, aí depois a galera acorda, aí sei lá, uma bagunça,
Entendi.
uma orgia de gente. Eu
Sim.
falei, aquele vai e volta, aquele diz ok. Então, essa parte assim, meio que eu fiquei, tem muita coisa acontecendo, calma, 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 não dá
É,
tempo para eu pensar, entendeu?
ainda mais no áudio, né? Você
Então você precisa. Não, calma, o que que tá acontecendo? Pera, 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 pera. Eu voltei, por exemplo, na parte que o pessoal acorda e falei, mas já? Como assim? Esse povo já acordou? O que que aconteceu? Então tem que ter muito. O final, na verdade, encadeou um montão de coisas. Não que assim, não que seja ruim, mas é o ritmo na forma como o roteiro foi escrito, meio que coloca a gente um pouquinho atrás e tal. Ioana, o que que você achou?
Sobre isso eu ia falar porque é típico das histórias da série clássica, né? Tudo se resolve nos últimos minutos do último arco. É uma puta da enrolação. Tipo, é um arco de 20 episódios. Eles vão te enrolar. Mas tem um negócio muito louco, assim, ó, que nem o Dalek Masterplan. E aí
Exato, exato. Exato.
tudo se resolve no último episódio, mas. Sobre o áudio todo em si, como eu nunca tinha escutado eu não sei te dizer se algo me incomodou, até porque a gente nem sempre vai entender tudo, compreender direito, mas o que me chamou bastante atenção foi que teve bastante narração, assim, quase o mais ou até o mesmo do que fala, interação entre personagens, né? O que, por um lado, deu para se situar bem na história, assim, porque de certa forma era explicado, e por outro, às vezes eu pensava, pô, mas será que vai ficar só narrando, sabe? Mas não foi algo que tenha me incomodado e estragado, assim, o áudio.
Entendi. É bacana ter uma opinião. A Ioana é o primeiro áudio que você ouve, né, Ioana? E tem de ter uma opinião assim de gente nova que teve contato agora com o áudio e enfim, ah, essa é a minha opinião. Ioana, fora essa questão da narração, comenta pra gente, tipo, a experiência, o que que você achou, não só da experiência com o áudio em Doctor Who, mas também da proposta das Lost Stories.
Eu gostei. Eu vou procurar mais, inclusive tem do primeiro Doctor, tipo
Tem do primeiro
de.
Doctor, tem.
Então eu quero procurar porque eu sinto muita falta dos arcos dele. E eu gostei, eu realmente gostei. Eu não sabia por onde começar nos áudios. Eu tô faz um tempinho, assim, desde que eu terminei a série clássica. Por onde eu começo, né? Aquela coisa. Então, eu gostei sim. E sobre a experiência, eu fiquei chocada quando eu descobri que era o Fraser que estava fazendo o segundo Doctor.
Todos
Meu,
nós ficamos.
muito legal, cara. Fiquei chocada,
Muito, muito.
chocada. E é
Muito.
legal, assim, eu achei que. Como eu falei antes, eu não sei em outros áudios, né? Mas, assim, Me pareceu muito um arco do segundo Doctor, pelos sons, pelas vozes, parecia o mesmo modo de atuação dos atores da época. Tudo parecia muito um arco do segundo Doctor, até a trilha sonora. Então, isso serviu
Eu ia
para
falar
te
disso
deixar bem
agora.
situado, assim.
É legal, você tirou assim, o conceito de mim você roubou, porque eu ia falar justamente da trilha sonora. A diretora, que é a Lisa Bowerman, ela já tem experiência em outros arcos da Big Finish e tal. E esta. É bacana porque ela pede, nos extras ela fala isso, ela pediu para pegar trechos das músicas da orquestra radiofônica da BBC, que tinha composto ali as músicas para a Era do Primeiro Doutor, e que colocassem essas músicas. Então, de repente, você está ouvindo ali e aparece aquele som distorcido, aquele som metálico, aquele som modificado, que lembram as trilhas sonoras ali do final da Era do Primeiro e da Era do Segundo Doutor. Então, ela é bacana isso, né? Ela faz lembrar. E os efeitos, assim, a Big Finish é demais, cara. Desde que eu comecei a ouvir os áudios nas histórias do Oitavo Doutor, as New Adventures, eu assim me apaixonei pela empresa, pelas propostas. As séries da Big Finish são ótimas, e a proposta das Lost Stories, quando eu descobri que existia isso, eu tinha acabado de acabar o Primeiro Doutor. E aí eu meio que fiquei órfão, né? Falei, eita, o que que eu faço agora? Eita, Giovanna, né? O que que eu faço? E então eu descobri que tinha as Lost Stories. Nossa, para mim foi um amor, né? Porque eu falei, olha, eu tenho a oportunidade de ver coisas que eu sei que foram produzidas para o Primeiro Doutor e que não foram, por um motivo de logística, de televisão, não foram produzidas. E assim, logo no primeiro arco, na verdade é uma dupla, né? Nos dois primeiros arcos do Primeiro Doutor, um que ele encontra o Alexandre o Grande e o outro, que é uma história lindíssima com a Bárbara, que eu já comentei dela no nosso primeiro áudio, que é o The Fragile Yellow Ark of Fragrance, que é um planeta, Ioana, onde as pessoas morrem se elas não são correspondidas no amor. Entendeu?
Nossa!
Então, é muito foda essa história.
É o
Muito,
planeta da
muito,
Friendzone.
muito.
Cabreiro!
É o planeta da Friendzone, exatamente. E essa. E quando eu ouvi esses arcos, eu falei, não, eu quero já fechar todas as histórias do Primeiro Doutor. E aí, depois que eu ouvi a do Alexandre o Grande, para mim já foi uma obra-prima, né? Não só como fã da série, mas também como historiador. Então,
Eu
pirei na
preciso
do
escutar
Alexandre o
isso.
Grande. E aí depois, quando veio a do planeta, que o destaque é a Bárbara, eu falei, ah, que
A
coisa
Bárbara é
linda, meu
demais.
Deus do céu. Aí assim, eu me apaixonei pelas Lost Stories, aí terminei de ouvi-las, e agora vamos trazer as Lost Stories agora do segundo doutor, porque já tem crítica de todas do primeiro, vamos trazer as do segundo agora pro plano Gallifrey. É bacana ter uma visão a mais, né? E bacana você ter começado agora, porque é justamente uma lembrança de um momento muito muito querido, né? De um doutor muito querido, evidentemente.
Sim, gente, eu amo o segundo Doctor, assim, é vergonhoso falar, mas eu chorei muito no episódio final dele, na despedida entre a Zoe e a Jane. É impossível.
Triste. É verdade. Verdade,
Malditos.
dá aquela. Você fica com aquela síndrome de órfão, né?
Nossa, é
Ai, não, não
muito
vai
triste.
embora, por favor, não vai, não vai, não vai embora. É,
É
realmente é.
triste.
Só que assim, é uma coisa. Doctor Who, ele meio que te. Se você aceita a proposta da série, ele te ensina muito desapego. Porque você tá ali, você chora, não vai embora, doutor, fica comigo, fica comigo. Daí começa o novo doutor, você fala: Oba, vem, vem, vem pra mim, vem pra você já.
É
Não,
aquela
eu.
coisa, né? A gente não quer se despedir do Doctor, mas aí quando tem um novo, você fica muito animado para ver como vai ser
Você fica
aquilo,
muito
né?
animado.
Exatamente.
Exato. Exato. Neste exato momento, neste dia de hoje, 22 de novembro de 2014, é um dia depois de eu ter começado a era do Terceiro Doutor. Eu comecei a ver o Spearhead from Space ontem. E assim, eu tô.
E aí?
Cara, eu me apaixonei. Ele é
Ele é
sensacional.
demais,
Ele e
né?
a Liz. A Liz é muito. A Liz seria eu dando uma de. Sabe, de nariz em pé se o doutor aparecesse, assim. A Liz é sensacional também. Ela com aquela coisa de especialista, tal, não sei. Adorei, adorei. O Aka é maravilhoso. E o terceiro, o John Pertwee faz. Nossa, assim.
Ele é
Tem
sensacional.
uma atuação muito legal. E é bacana porque ele presta uma homenagem ao Troughton, né? Ele faz a passagem. Assim como o Troughton tinha feito em relação ao William Hartnell, o John Pertwee faz, colocando até na voz, né? Fazendo algumas referências. É muito, pelo menos no comecinho. É muito, muito legal. Então
Foi
tem
legal.
isso. E as Lost Stories servem para ajudar a gente a matar um pouco a saudade. No próximo bloco, a gente volta, falando sobre o desenvolvimento, outras questões técnicas e já caminhando aí para a parte final da história. Aguenta aí.
E eu gostaria de falar sobre as vozes dos atores, que são quatro atores, eu acho, né? São poucos atores para dublar ali, mas eles conseguem fazer vários personagens diferentes, o que é muito legal, porque eu não conseguia ver a diferença. No começo, eu achei que a voz da Zoe não parecia tanto a voz da Zoe, mas depois ela começou a ficar bem parecida. E o mesmo para a voz do Doctor, porque eu não sabia que era o Fraser. Então eu não sabia quem é que estava dublando. Só que aí, alguns minutos depois, ele já começa a entrar bastante no personagem. E quando ele tá falando pela voz do segundo Doctor, né, do Patrick, tipo, eu consegui imaginar ele fazendo aqueles trejeitos dele com a mão, e torcendo a mãozinha, e passando a mão na cabeça.
Aí tem aquelas pausas dele pra falar assim.
E falou, mas
E aquela
gente.
gagueira, aquela gagueirazinha, muito bom, muito bom. Ele faz uma dublagem muito, muito boa do segundo Doutor, concordo.
Uma coisa que me incomodou é que o Colbert, ele foi interpretado por uma mulher. Então, várias vezes eu imaginava como uma mulher. Tipo, sendo que era um homem,
É verdade,
né?
é verdade.
Por que que não trocaram então pra uma personagem feminina?
É,
Pois
botasse
é.
um personagem feminino, ou então botasse outro cara lá, fazer outra voz. Aí eu ficava, ah, não, não, é um homem, é Colbert. É
Envelheceu,
um
né,
homem,
cara? Falta de dinheiro até ali.
Ou tentando emular uma falta de dinheiro, né? Porque a Big Finish é rica. Dependendo do estado do Doctor Who, pronto,
né?
a Big Finish tá gritando, eu sou rica! Essa questão da dublagem é assim, a Big Finish produz com um nível de qualidade muito, muito, muito grande. E aí, quando você fala, pô, tem o primeiro, o segundo e o terceiro doutor tendo histórias gravadas, você fala, pô, que estranho, porque você fica com aquele amor que você tem ao Doctor e você fala, ah, eu não quero que outra pessoa vá lá e duble, ou então faça besteira. Quando você começa a ouvir, cara, assim, quem faz a dublagem, por exemplo, do primeiro Doutor é o William Russell, que é o Ian, né? E aqui quem faz é
Sério?
o... Sério, sério.
Eu acho que eu vou chorar. Não, não, brincadeira, mas meu Deus, imagina a emoção dele, né? Que nem a do
Pois
Fraser.
é, demais. E aqui é o Fraser. Então a gente tem uma característica de tentar fazer o máximo possível parecido, e você até se emociona porque é uma homenagem muito bonita, né? De você pedir para que um ator faça. Imagina o treino desse ator, imagina o que o Russell ou o Fraser passaram aqui, né? Nessa
Sim,
nesse quesito de.
Até porque foram anos, né?
Claro.
Desde a última vez que gravaram juntos. Então, não, tipo, apesar deles terem passado muito tempo ali gravando juntos, né? Você. Não é tão fácil lembrar como que o cara falava assim. Eu não vou conseguir imitar você, por exemplo.
Claro, claro.
Mas vocês sabem que eles eram
Realmente tem.
muito amigos, né? Tipo, o Fraser carrega até hoje uma foto do Patrick na carteira dele, assim.
Pô, legal, não
Eles
sabia disso
tinham.
não.
É uma fofura muito grande, né? E se você vê, por exemplo, os. Mesmo na era moderna, você vê doutores comentando sobre doutores, exceto o isolado do Eccleston. Mas tem uma.
Coitado, é tão
Os
bom.
outros doutores, os que não se isolaram por motivos pessoais e morais, tal,
Mas
em
o Tom
relação à
Baker,
série.
desculpa te interromper, mas o Tom Baker era o isolado da série clássica, entendeu? Ele não se misturava.
Era, né? É verdade, tanto que no naquele especial, qual especial, que ele não aparece porque ele falou que tinha acabado de se
Sim,
regenerar
o Doctors.
e ele não queria,
Meu,
ele não
gente.
queria, sei lá,
Aquilo é muito da série.
desviar a atenção, tal, não sei o quê. Que filho da mãe,
Mas
né?
sabe o que mais? Ele e o John Pertwee, né, que faz o terceiro Doctor, eles se bicavam demais. Porque eu não sei de
Ah,
qual era o ego maior. Eu acho que do John ainda o ego era
é?
muito grande. Porque tinha uma tradição de quando um Doctor novo entrava na série clássica, levar o outro para ir beber, tomar um drink, né? Eu já vi muitos deles falando. E o John não quis levar o Tom Baker para tomar um drink porque ele não queria sair do papel. Aí o Tom Baker, que não é aquela pessoa assim muito humilde também, já ficou bolado, né? Falou: "Não, então esse cara não quer, também não vou". E aí eles ficaram bolados, assim. Aí o Tom Baker virou aquele estrondoso sucesso, né? O Doctor mais marcante. E aí ele era muito vida louca. Ele, enfim, não vou me aprofundar na história, senão eu fico 3 horas aqui, mas ele mandava na série quando ele tava de Doctor. Então, quando ele saiu, foi um desligamento bem difícil. E daí, mais juntando ao John, que tava no especial de acho que é 20 anos, né, que era. Então, ele não quis
70, 80,
participar.
20 anos. É, eu imagino. Mas tem essa ligação, de você pegar, no caso da produção que a gente está comentando, pessoas que trabalharam juntos e que nesse caso não se bicavam, mas eram amigas, e essa homenagem e tal, realmente dá um toque todo especial, e a dublagem do segundo doutor fica muito interessante. Conforme você vai ouvindo e vai passando o tempo, você compra a ideia e você descobre quem tá fazendo aquilo, e você fala: meu, isso é sensacional.
Sim.
Isso é
Tinha momentos que
sensacional.
parecia realmente Patrick ali, eu não, tipo, me acostumei na hora, assim, já.
E, Luiz, deixa eu te perguntar: o terceiro doutor, quem faz a voz é o filho dele?
É o filho
Nossa,
dele. Pô, maneiro.
sério? Hoje eu tô
Ele tá fazendo
descobrindo
então.
muita coisa aqui. Nossa.
E ele agora, pra quem não sabe, tá fazendo o Alfred, né? Em
É,
Gotham.
no
Pô,
Gotham,
eles
é
são muito
verdade.
parecidos, muito.
Sim,
É
muito.
assustador. Isso é verdade.
Ele até se
Quando.
vestiu, né, de terceiro doutor no Halloween
É
agora.
verdade. É verdade. É verdade. Ficou parecendo uma versão regenerada para alguns anos antes, assim. Ficou muito engraçado. Ficou muito bom, muito bom. Enquanto vocês estavam ouvindo lá, e aí apareceu algumas citações a outros momentos envolvendo plantas, por exemplo, nessa aventura das Rosemariners. Aí aparece lá a citação dos Daleks. E aí é
Sim.
engraçado porque o Doctor, pelo menos aqui, ele diz que gosta muito de botânica, e ele até, de cara, ele arruma amizade com um dos professores lá, e ficam, e a Zoe e o Jamie falam: "Ah, não! Eles nem vão perceber que a gente está explorando o lugar. Deixa eles dois aí conversando." E realmente não percebe, porque eles voltam e o Doctor tá lá conversando sobre botânica com o
Assunto.
professor. É assunto pra caramba, né? O que vocês acharam disso, de ter o engajamento científico mesmo, né? De pesquisa do doutor em relação ao tema, em relação à ciência trabalhada aqui, e a citação dos Daleks. Eles citam, por exemplo, o planeta Campbell, que é quando os Daleks fazem aquelas plantas bizarras, ácidas, que queimam as pessoas, que engolem as pessoas tal. E é engraçado porque, no caso dos Rosmariners, as rosas do planeta são carnívoras, né? É engraçado que cita os Daleks e aparece uma. E conforme a história vai avançando, você percebe que pode ter uma coisa muito mais profunda ali. Por exemplo, disse o vilãozão da história. Conseguisse, que é o Rugosa, né? Se ele conseguisse levar adiante o plano dele, ele seria, na verdade, assim, a estrutura é toda questão de cientista maluco mesmo. Então a gente teria todo aquele plano bem fomentado, né? Não é um cientista maluco qualquer, né? A gente percebe que tem é um cara que tem uma questão de estratégia, de expansão, ele planeja tudo muito certinho. E ele faz, é engraçado que ele faz uma coisa que parece que os outros também são vilões, né? Só que não é bem assim que acontece. Então, o desfecho, ele, apesar de não trazer muitas surpresas, é agradável da forma como termina, né? Enquanto a gente vê o desenvolvimento, o doutor falando sobre o tema, a citação de outros momentos da série clássica, e vai se. A coisa vai se resolvendo, aquela trama da Bela Adormecida vai se resolvendo, o doutor encontra o antídoto. É bacana, é gostosinho o final, né?
Eu achei interessante até porque pega num ponto bem marcante assim da série, que é como os vilões que são mais humanos, né? Eles criam uma maior tensão, geralmente, principalmente nesse início assim, porque tem aqueles robôs que são tipo só robôs, né? Mas você pega, por exemplo, o Warlord, tem os Dominators nem tanto, eles são meio burrinhos, mas tem esses. Tem esses vilões específicos que eles são inteligentes,
Ah,
né?
sim, o Salamander, imagina.
Sim. Salamander,
Que é o
total.
Salamander, né, gente? Vamos
Meu Deus
conversar.
do céu! Meu Deus do céu! Ele é realmente os humanos, né? Tem uma. Eu não sei, é um tipo de ameaça. Eu pensei, assim quando começaram a aparecer os vilões humanos, né, lá na era do primeiro doutor, eu acho que é em Marco Polo que aparece o primeiro. E esses vilões humanos têm mesmo uma carga emocional, porque eles são mais próximos da gente. Então, se os vilões aliens, os robôs, os monstros tal, eles têm aquela característica ou a aparência mais fantástica, os vilões humanos não, porque vocês sabem que ele pode estar ali do lado, entendeu? Pode ser seu vizinho, ele pode estar, sei lá, na sua escola, ele pode dar aula para você. Então fica aquele
Exatamente.
suspense, tá? Eu não sei, tem uma ele figura de uma forma diferente pro espectador, eu acho, né? Então é isso, quando você pega o Rugosa, quando você pega o pessoal, ou que é humanoide, ou que tem uma, ou que é humano mesmo, dá aquela aparência de, olha, é mais forte, eu não sei, eu acho que o impacto é maior. Bom, a gente vai rapidinho para uma transição, musiquinha de transição, e a gente volta da musiquinha de transição com as cenas favoritas, o momento favorito do áudio. É isso aí. O meu momento favorito é difícil porque tem muitos pontos legais na história, mas eu diria a abertura. Eu gostei bastante da abertura porque ela mostra um momento tão fofo de interação entre o Dr. a Zoe e o Jamie. Eles tinham acabado de comer, daí a Zoe tava lá cuidando da louça, o doutor dormindo e o Jamie fuçando no console da TARDIS. Gente, isso é muito legal. É uma família. É uma família, é muito bonitinho. E mesmo quando o Jamie desastrado leva lá a TARDIS para a estação terráquea, é muito legal porque o Doctor, primeiro ele culpa a Zoe, e aí depois, você vê como ele gostava do Jamie, né? Primeiro ele culpa a Zoe, aí a Zoe, não, não foi eu. Aí o Jamie, fui eu, Doctor, o que tal? Aí o Doctor fica meio assim, mas você vê que ele não fica bravo, porque não era algo comum a TARDIS chegar onde ele não queria, né? Então ele fala, ah,
Não.
tudo bem, já que estamos aqui, vamos sair, vamos ver o que está acontecendo. Então a cena de abertura, com toda aquela coisa familiar, pós-almoço, o pai acordando, e aí os filhos, um fazendo besteira e a outra mais responsável e tal. Eu simplesmente adorei a abertura da história. Quem vai agora?
Eu gostei da abertura também, foi uma das partes que eu mais gostei, porque primeiro relembrou bastante a interação que esse trio, né, tinha na série clássica, porque é realmente um dos mais legais, assim, e eles tinham essa interação bem de zoeira, assim, e o James sempre fazendo alguma merda, a Zoe era mais inteligente, e ali tem aquela troca, porque ela vai lavar a louça e não sabe, né, mexer com aquilo, e o James, como sempre, vai lá mexer em coisa que ele não entende, né? Tipo, sempre vai ser incompreensível para ele. E claro, segundo o Doctor, assim como o quarto é comilão. O que que ele foi fazer? Dormir depois de comer, né? É muito conveniente isso pro segundo Doctor, porque a cara dele, ele foi sempre assim meio simples e engraçado, meio trapalhão, né?
E aí, Gui, sua vez.
A minha é quando o doutor encontra o xenobiólogo.
Priu, 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 priu.
E eles têm lá aquela discussão inicial, eu achei engraçado até porque eles falam, a narração fala, né, que até a Zoe não tava entendendo bulhufas o que eles falavam.
Exato,
Então.
bem legal. O Jamie assume, ele fala
Né?
assim, eu tô entendendo nada, mas eu também
Né? Não, o Jamie, ele já, acho que ele já se acostumou, né? Então ele só
não tô entendendo nada. O
vira e
Jamie
vai
já era
fazer outra coisa.
normal isso, né?
Mas a Zoe foi a surpresa ali no meio. Foi
Isso é
bem engraçado.
bacana.
Gostei
Bem
dessa cena.
legal. Sabe o que que eu
Ótima
ia
cena,
falar? ótima cena.
Que o Doctor, ele entende de botânica. Tu vai ver quando tu pegar o quarto Doctor, tem um episódio com a Sarah Jane, que é tipo assim, um arco, um dos mais sensacionais ever, que tem um monstro, uma planta gigante, maravilhosa, assim. E ele fala que ele era presidente da Associação Intergaláctica de Botânica, alguma coisa assim,
Que
intergaláctica universal.
legal, que
Então
legal.
ele manja, entendeu? O cara sabe.
Manja dos
Então
Paranauê.
desde encarnações atrás, né? Porque é legal a gente ver uma história do segundo doutor assim, e isso a gente sabe que isso mais para frente vai ter um lugar, isso vai dar em algum ponto, isso volta de alguma forma, né? Muito
Né?
bom. Muito bom saber. Estamos chegando já. Eu comecei o terceiro doutor. Quando a gente voltar do hiato do plano Gallifrey, volta a série clássica. Então, estamos indo aos poucos. É que a Ioana, ela aproveita o tempo dela no eSpace e ela fica vendo, sei lá, ela não precisa dormir. Ela não precisa dormir. Aí o que que ela faz? Ela vai ver a série clássica, quer dizer, já viu, né? Então, assim, ela está à frente de todos nós.
Eu fiquei
Sim.
alguns momentos no limbo.
Olha só, olha só. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes, por terem ouvido até este momento. Voltem na próxima semana. Próxima semana a gente tem uma surpresa, arco temático, tá? Então, voltem aqui na próxima sexta, porque um tema interessante, um tema polêmico, mamilos, para vocês. E é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!
Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima chiacchi addolorata. Non si dà pace, ma chi malanottata. Tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai su di noi, se tu non torna. Brucia la terra mia e a brucia lume, cari. Che si ti dà qua e dai, si ti dà muri. A cula canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia lu barconi.